quadro de elegibilidades definido pela União Europeia. Estarmos juntos num processo ativo de convergência significa compreender o papel incontornável do Estado para criar as condições de reposição da capacidade produtiva numa atenção particular às empresas como único reduto capaz de criar emprego e de dinamizar o crescimento económico. Senhor Presidente, gostaria de lembrar que a agenda do Plano de Recuperação é exigente e apertada. Não há tempo para discussões intermináveis, mas há espaço da parte do Governo e do Grupo Parlamentar para que possamos convergir no interesse do país. Os portugueses exigem essa disponibilidade. Termino sublinhando que tudo faremos para honrar o nosso país na dedicação e empenho para juntos escrevermos uma etapa de superação que orgulhará as gerações futuras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para terminar este debate temático, solicitado pelo Governo sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2030, tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, finalizamos este debate com a expressão de pontos de vista, naturalmente uns de consenso, outros de discordância, relativamente à proposta apresentada pelo Governo. Confessamos que a relevância do tema para o nosso futuro comum gerou em nós talvez expectativas de um maior contributo. Continuaremos à espera até ao limite do tempo, que, como sabemos, é curto nesta primeira fase de concepção e desenho deste nosso programa. Hoje demos nota de como pretendemos aumentar, em primeiro lugar, a resiliência do nosso país, reduzindo, em primeiro lugar, as vulnerabilidades sociais, que se mostraram, aliás, tão críticas como fatores de indução da pandemia, mas também aumentando a resiliência, reforçando o nosso potencial produtivo de resposta às necessidades, não só no combate à pandemia, mas de resposta às necessidades críticas em momento de crise e, finalmente, reforçando a competitividade e a coesão territorial. Ficou claro, igualmente, como, ao alinhar com as transições gêmeas priorizadas pela União Europeia, a climática e a digital, não deixamos de ter sempre a preocupação de as traduzir a essas prioridades que, por princípio, são comunitárias, mas não deixamos de as traduzir em projetos, em opções que correspondem aos nossos interesses, aos interesses nacionais. Na transição climática, com a definição de agendas coladas às nossas necessidades em matéria de ferrovia, em matéria de mobilidade sustentável, em matéria de transporte em sítio próprio, de modalidades de eficiência energética e de economia circular e de descarbonização. E também na transição digital, aproveitando, aliás, uma oportunidade única de utilizar os recursos, mas também o potencial disponibilizado por esta transição para usar como a verdadeira alavanca de uma reforma generalizada da administração pública, promovendo a sua orientação para servir melhor os cidadãos e as empresas. Sem, obviamente, descurar esse mesmo potencial como fator de modernização e de posicionamento das nossas empresas e, sobretudo, das empresas de menor dimensão para aproveitar todo o potencial da economia digital. Foi esta a arquitetura do Plano de Recuperação e de Resiliência que trouxemos hoje a debate. De uma forma ou outra, uns com mais vocalidade e outros com menos, mas quase todos os partidos de direita criticaram uma alegada alocação excessiva de fundos ao Estado neste plano. Trata-se uma apreciação que consideramos muito limitada e redutora, apenas sustentada numa visão curta na contabilidade do quinhão de financiamento diretamente atribuído às empresas. Limitada porque não tem em conta que é com o investimento público previsto que o Estado vai produzir bens e serviços que irão reduzir custos de contexto para as empresas e oferecer melhores serviços coletivos aos cidadãos, entre os quais estão também trabalhadores das empresas. E isto melhora o contexto geral, que incrementa o contexto favorável para a melhoria da produtividade do conjunto da atividade económica. Melhorar as condições dos cidadãos, melhorar as condições de vida das pessoas, também melhora o conjunto da produtividade do contexto global da nossa economia. Mas também se trata de uma visão redutora, porque ignora a procura gerada pelo investimento público na construção, nas obras públicas, nos bens de equipamento e de transporte e de serviços de TIC. E, finalmente, a obsessão ideológica da direita contra o papel do Estado impede-a de perceber, afinal de contas, aquilo que é evidente, que o setor privado não está nas atuais circunstâncias, nas melhores circunstâncias, para fazer aquilo que a situação de crise e de relançamento precisa ser feito na economia, que é investir. A recuperação apenas pode passar pela promoção do investimento público e é apenas o Estado que pode, nestas circunstâncias, promover e desempenhar esse papel. De uma forma rápida, basta olhar, aliás, para os prescritores, para os analistas, economistas, para o BCE, para o FMI, para o OCDE, todos eles recomendam a adoção de programas de estímulo económico,
concluir,
todos eles usando como alavanca o investimento público. Termino já, Sr. Presidente. Apenas uma última palavra queria deixar relativamente a uma questão essencial que tem sido colocada por diversos analistas, por diversas opiniões, mesmo a dos partidos aqui representados na Assembleia. Tem a ver com a necessidade de prestar uma atenção particular aos sistemas de gestão e aos sistemas de controlo, para, de forma a evitar situações, quer de utilização fraudulenta, quer de desvio de utilização deste elevado
de
fundos. Aquilo que nós queremos dizer é que estamos, naturalmente, particularmente sensíveis para estudar novos e reforçados meios, inclusivamente até transformando e modificando a atual caixa preta que, aos olhos dos utilizadores e da generalidade dos cidadãos, é o atual sistema de gestão e controlo dos fundos, num sistema de paredes de vidro que, ao mesmo tempo, combate, que assegura o bom uso dos fundos, promove também a eficiência e a celeridade que todos nós desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluímos assim o primeiro ponto da nossa ordem do dia de hoje. Temos agora um segundo ponto, debate preparatório do Conselho Europeu, com participação do Primeiro-Ministro, ao abrigo da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncio pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é sabido, o Conselho Europeu foi inopinadamente adiado para o início de outubro e tem na agenda diversas matérias de relações externas, a começar por uma informação e um debate a propósito da cimeira realizada entre a União Europeia e a China, a discussão estratégica da relação da União com a Turquia, a avaliação da situação no Mediterrâneo Oriental, e, porventura, um ponto de situação sobre o Brexit. Contudo, os dois pontos mais relevantes deste Conselho têm a ver com o debate em torno do fortalecimento do mercado interno, o desenvolvimento da política industrial e o desenvolvimento da estratégia para a transição digital. Nesse sentido, creio que é importante sublinhar as propostas de conclusões apresentadas, tendo uma afirmação muito clara da necessidade de reforçar o nosso mercado interno e, designadamente, de remover as limitações ainda existentes, em especial nos setores dos serviços. Isto é um tema particularmente importante para nós, visto que no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência temos de responder às recomendações específicas para Portugal, e uma das mais repetidas e mais uma vez constantes das recomendações de 2019 é a necessidade de reformar a situação das profissões reguladas, tema há muito adiado e bloqueado e que tem mesmo agora que ser desbloqueado. Esta visão sobre o fortalecimento do mercado interno passa também por uma revisão da política de concorrência, que deve ter em conta a necessidade de acelerar a inovação para a transição digital e climática e tendo em conta a envolvente global em que nos inserimos. É importante, nesse sentido, que as conclusões sublinhem a importância do investimento em educação, na formação profissional e na capacitação das qualificações, de forma a aumentar a nossa concorrência e capacidade de concorrência na economia global. E nota importante, é uma ruptura muito significativa com as visões liberais do passado, o entendimento que a Europa tem mesmo que ter uma política industrial e que essa política industrial deve permitir e deve assentar no reforço de um conjunto de alianças estratégicas que são, aliás, bem identificadas. Aquelas que permitem a produção de matérias-primas, de equipamentos médicos, de microprocessadores, da segurança das redes de telecomunicações, das indústrias de baixo carbono e desenvolvimento da indústria da nuvem e das plataformas digitais. E é neste contexto que o Conselho sublinha a importância de reforçar os projetos de interesse europeu, entre os quais se insere a Aliança para o Hidrogênio Limpo, de que Portugal se orgulha de fazer parte da respectiva liderança. Se enfatizar também a importância que o Conselho atribui à necessidade de maior cooperação em matéria de indústria de espaço e em matéria de integração das indústrias de defesa. Uma preocupação que temos no conjunto destas dimensões, quer na digital, quer no desenvolvimento da política industrial, tem a ver com a necessidade de garantir um equilíbrio entre as pequenas e médias empresas, entre o esforço da coesão e o esforço da convergência e a necessidade de reforçar núcleos europeus que tenham a capacidade de concorrer na economia global. Somos defensores da política industrial, mas não somos defensores da centralização europeia que agrave as assimetrias contra a coesão e contra a convergência. Uma das riquezas e forças do mercado interno é precisamente poder mobilizar de uma forma descentralizada aquilo que são os contributos das redes de conhecimento e das redes de produção existentes em cada um dos países. E é aí que nos queremos inserir e julgo que a experiência que adquirida ao longo de toda esta crise evidencia bem a necessidade de reforçarmos a autonomia estratégica da Europa e, no quadro dessa autonomia estratégica da Europa, afirmar Portugal como uma base importante do desenvolvimento da base industrial europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Capoulas Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. senhoras e senhores deputados. Há cerca de dois meses